Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Ok, posso prosseguir? Data de nascimento. Dia 2 do 3, 2 de março. Dois do três, 1947.
Então, tem alguém que está digitando sempre aí no teclado, ele está atrapalhando na hora que o Maurício está falando.
Ó, 2 do 3, dia 2 de março, 1947. Faltou alguém? Deixa eu até aproveitar esse gancho do cadastro aqui, e nas outras aulas teve bastante questionamento sobre isso, de idade mínima, idade máxima. Esse produto é um público, atende todo tipo de público, lógico, maior de 18 anos, assim por diante. Como a análise é feita com base no CPF, no cadastro, no date, no score, não tem uma idade mínima, idade máxima. Lógico que respeitando a maioridade de 18 anos, tá? Aproveitando esse gancho aqui. Número do celular. Aqui é muito importante ser o do cliente, que caso a sua operação caia na análise antifraude, o banco vai ter que ligar para o cliente para confirmar se foi ele mesmo que fez, assim por diante. Então, esse celular, obviamente, tem que ser o do cliente, tá? Vou passar para vocês. DDD, sem o zero, tá? Não precisa do zero, é o 18.
Gente, tem alguém agitando, não dá para ouvir.
Tem um celular fazendo barulho.
Pessoal, verifica de onde vocês estão ligando, por favor.
Aí, agora parou. Então, DDD 18, 997. Repetindo o começo. 997 89 76 25 76 25.
Pode repetir, por favor? 99789.
76 25.
Obrigada.
Bom. Ok, todo mundo, telefone foi? Vamos para o e-mail, tá? Esse e-mail aqui é muito importante, na hora que eu vou falar da forma de pagamento, porque é por ele que vai o boleto ou vai o carnê, caso o cliente não seja correntista, tá? Então, o e-mail tem que ser do cliente. E diferente do consignado, o e-mail aqui não precisa ser formal. Pode ser um e-mail informal, que não tenha o nome e sobrenome do cliente, não tem problema nenhum, tá? O e-mail ser informal. Vou passar para vocês. É o sobrenome da cliente, tá? Marker. Marques@ig, i de igreja, e o gemudo. .com.br. Ok, com e-mail todo mundo.
Só um momento, é Márcia Marques.
Isso, Marques, com E. E S no final, Marques.
Marques, S no final.
Isso, é
Márcia Marques. Ok, obrigada.
Pode dar continuar, por favor. Alguém ainda não está na tela, está assim, olá, sua saúde financeira está exemplar? Todo mundo, né? Então, aqui já é a tela que já mostra o que dá para fazer para o cliente e o que não dá. Lembrando que a liberação para o cliente será sempre como base no score dele, que é o que já está ali. Ó. Quanto mais a direita tiver no caso verde, mais vai liberar para o cliente assim por diante, tá? Vamos entender esses produtos que aparecem aqui embaixo, empréstimos. Vocês estão vendo aí que tem três, só que dois está em cinza, você não consegue clicar, e um está em branco, que é o que dá para você clicar. O primeiro é o empréstimo com garantia, que dá para usar o veículo. Essa porcentagem, até 80, até 90, varia também de acordo com o score, com o CPF do cliente. Porém, esse produto não está liberado para nós, tá? E esse, até o momento, não tem prazo para conseguir, para liberar para nós poder estar usando esse produto. O lado de baixo, que é o parcelar boleto, também não está liberado, mas tem um prazo aí de umas 2 semanas para a gente começar a trabalhar ele. O que, que é esse produto? Vamos supor que o cliente queira fazer uma compra, e, só que ele não tem limite, cartão de crédito, e por diante tem que ser só no boleto. Mas ele também não tem o dinheiro para pagar o boleto à vista. Tá? O que ele faz? Ele gera a compra, o banco vai lá e quita esse boleto, paga à vista, e o cliente paga esse boleto parcelado para o banco. Então esse seria o modelo do produto de parcelado boleto. Ok até aqui? Realmente não está liberado também. Tá, se equilibrar, achar uma coisa diferente do que eu falei, a gente volta nesse produto. Então, o produto que está liberado para nós, que já pode fazer, já pode começar a trabalhar, é o empréstimo sem garantia. Tá? Então, aqui ele já traz o limite que é aprovado. Clica na setinha rosa, por favor. Tem alguém que não carregou ainda e chegou na tela, simula e veja sua parcela?
Eu não consegui.
O meu não carregou ainda não.
Carregou? Vou esperar. Mas ele demora um pouquinho mesmo.
O meu carregou e aparece o parcelamento embaixo, né?
Isso, essa tela mesmo. A pessoa que não carregou a tela, carregar, você avisa a gente? Pra gente continuar.
Meu, não tô conseguindo passar pra tua... naquela parte de forma que o código é enviado para o SMS. Alô?
Oi, deu certo aí? Carregou a tela?
Não.
Ela tá ficando carregando?
Não, o meu está na etapa de forma que o código é enviado para o SMS. Na primeira parte, a gente clica em continuar.
O meu não carregou ainda não, por favor, aguarde.
Gente, ainda está carregando? Quem está com dificuldade aí, que não carregou ainda?
O meu carregou.
Não, quem não carregou?
Agora,
o meu ainda não.
Mais um componente.
Você não carregou, meu... você pode continuar nele?
O meu ainda não carregou, o Renato. O meu está aqui, por favor, aguarde.
Mais alguém, ou só a Cíntia? O meu também, Renata. Quem falou? Alô? Quem falou meu nome aí?
Sara.
Sara, não carregou também o seu?
Não.
Você clicou em continuar?
Sim.
E não carregou, tá dizendo o quê?
Eu tô na primeira etapa ainda.
Então, na primeira etapa você digitou todos os dados.
Todos os dados, eu cliquei em continuar e está pedindo que informe o código enviado para o SMS.
Não, a gente já está lá na frente. A gente já entrou lá na frente. Você tem que digitar a senha. Digita a senha que foi enviada para você. Depois você pode criar uma nova senha, só que essa nova senha tem que ter uma letra maiúscula, tem que ter um caractere diferenciado, como um arroba, por exemplo, e números.
Já fiz.
Coloca aí, sim, arroba 2020. E cria sua senha.
Eu já criei. Eu tô na parte que faz. Eu tava acompanhando tudo isso aí. Coloquei Maria Teodora, coloquei CPF, data de nascimento.
Então tá carregando a página.
Quando eu finalizo e coloco o e-mail, né, que é o último dado, coloco o e-mail e clique em continuar, aí pego um código enviado via SMS. Maurício, você sabe o que ela está falando?
É, eu entendi agora. Possivelmente você entrou como cliente, como se fosse um cliente. Você não entrou no link de parceiros. Essa tela aí dá como se você fosse o cliente tentando fazer uma contratação.
Você tem que reiniciar, tem que sair e entrar de novo.
Você pode confirmar isso no link do seu navegador, bem no meio tem que ter assim, ó, barra parceiros. Se não tiver escrito parceiros no link, é isso mesmo.
Consegue entrar de novo, Sara?
Sim.
Maurício, você pode passar os dados para mim pelo WhatsApp, que eu passo para ela correr?
Posso. Eu tenho. Eu tenho aqui.
Tu anotou?
Então tá. Então tenta fazer de novo, por favor.
O meu ainda também está aqui, por favor, aguarde.
Quer aproveitar isso?
Acho melhor você subir e ficar aqui em cima ou trocar, Cíntia.
Tá, vou subir.
Aí entra de novo.
Não, aí entra de novo? Deixa eu bater
aqui. Tá, aí entra de novo, que a Sara vai entrar também. Maurício?
Oi.
Você não acha que a gente pode ir acelerando?
Pode. Depois a gente volta.
É, que aí depois elas pegam com a gente qualquer coisa.
Isso, depois eu posso passar para ela.
É,
então, tá, vamos lá. Para o pessoal que já está na tela aí, simule e veja sua parcela. Todo mundo ok? Pode passar? Vamos lá, então. Então, aqui é a tela onde, de fato, a gente vai fazer a simulação para esse cliente. Como vocês podem ver aí, é o valor liberado total para a Limar é 20 mil, certo? Tem uma barrinha rosa embaixo que você pode diminuir esse valor. Ah, né, a gente quer 15 mil, quer 10, quer 20. Você pode fazer essa diminuição. Como também, a gente liberou 20, mas ela quer 22, ela quer 25. O que a gente faz se o banco não liberou, se não pensar para a liberação do valor que a gente quer? Embaixo da barrinha, vocês podem ver, tem que aumentar o meu limite. Clica aí, por favor. Isso aqui é como se fosse uma defesa de taxa do Santander, quando ele solicita. A diferença é que aqui, quando você vai informar a renda, como a gente vai fazer, na hora ele já fala o quanto que aumenta, tá? Vou colocar uma ocupação aqui. Pode colocar a primeira aí, aposentado ou pensionista. Aposentado ou pensionista. E na renda, vamos com uma renda fictícia, para que aumente bem o limite, só para a gente ter uma ideia. Coloca 30 mil, por favor. Pode clicar em solicitar.
Qual a ocupação?
Pode colocar a primeira, aposentado barra pensionista. Aposentado barra pensionista. E na renda pode colocar 30 mil. Pode clicar em solicitar. Vocês podem ver, ó, que na hora, carregou para todo mundo? Vocês podem ver que na hora já aparece o valor liberado ali embaixo, ó, 25 mil é o máximo que podemos liberar no momento. Então você informou que tem uma renda de 30 mil, estava liberando 20 mil pré-aprovado, na hora já subiu para 25, tá? Pode clicar em simular. Então, o que acontece? Como você informou uma renda maior, que tinha no cadastro do banco e análise deles, a gente vai ter que provar isso. Lá no final, quando a gente for formalizar a operação, nós vamos ter que provar que realmente a cliente tem uma renda de 30 mil, com ERIS, contra-cheque ou extrato bancário, tá? Provando, não tem problema nenhum. Quando que você volta, você pode ver que a barrinha rosa ali embaixo já aumentou. Pode puxar ela até 25 mil, por favor, puxa para a direita. ok, todo mundo está no mesmo lugar, tá? Todo mundo puxou para 25, ficou 25 mil a linha azul. Todo mundo, né? Então, beleza. Então, era 20 mil, a gente fez uma defesa para aumentar o limite e formou uma renda, a gente tem que provar lá na frente, e já aumentou 5 mil reais na liberação do cliente, tá? Agora vamos entender aqui a parcela e o prazo. O valor da parcela é esse, que já aparece aí dependendo do prazo. O prazo máximo para qualquer CPF, para qualquer pessoa, é 18 vezes. Nunca vai passar disso, tá? E aqui o sistema é bem travado. Por quê? Pode acontecer e vai acontecer para um cliente, não vai liberar esse prazo máximo. Vai liberar no máximo 10 vezes, 15 vezes. E como que você vai identificar isso aí? Quando você abrir um prazo aqui, se o máximo liberar por 10 vezes para essa cliente, não vai liberar as outras opções. Não vai liberar mais do que 10. Então, você vai ver aqui, você vai ter no máximo 10, 9, assim por diante, tá? Então, ele é bem travado. Se apareceu aqui 18, é porque dá até 18. Se não apareceu 18, o máximo apareceu é 10, porque o máximo da coisa desse cliente é em 10 vezes, tá? O piloto aqui, tranquilo, né? Agora, todo mundo clica, por favor. Luizinho, tem assim, entenda os juros. Clica aí, por favor. Então, aqui, pode ver o que a gente tem aqui. É, a tarifa de cadastro, esse cliente está grátis, e é grátis para qualquer cliente. Nenhum cliente paga a tarifa de cadastro, tá? É, aqui nós temos a taxa ao mês, 3,10% para esse cliente aqui. As taxas de juros não tem uma tabela, tá? Ela é de acordo com o rate, com o score do cliente. Sempre de acordo com o score do cliente. Quanto melhor o score do cliente, mais baixa é a taxa de juros. Quanto menor o score do cliente, maior a taxa de juros, tá? Mas vai chegar um momento que se o rate do cliente estiver muito ruim, tiver que subir muito a taxa, o banco nem libera. Para que se for lá nos produtos, nem vai ter limite pré-aprovado para ele, nem vai conseguir fazer a simulação, tá? Temos a linha de OF, que é ali embaixo, e temos lá embaixo o incentivo total, 3,38. Se vocês puderem anotar essa taxa 3,10, nós vamos fazer a defesa para a gente voltar aqui e ver quanto que mudou isso daqui. Então, até aqui está liberando 25 mil para o cliente, em 18 vezes, a taxa é 3,10. Pode clicar no X no canto superior direito, por favor. E pode descer. Bem no meio da tela, vocês vão identificar aí, ó, melhore o seu limite ou sua taxa ativa nas opções abaixo. O que é isso daqui? São três opções que nós temos de fazer defesa, igual no CFG, para melhorar a taxa do cliente. Só desconsidere esse apoio familiar, que é como se fosse uma avalista. Essa opção não está ativa, não dá para a gente usar. Nós conseguimos usar a indicação e o cliente Santander. Bem, o que é uma indicação? Indicação, como a PoupaCred, a Raul Silva está tendo um piloto nesse produto, eles liberaram para nós uma indicação, um código promocional que a gente consegue reduzir significativamente a taxa do cliente, tá? Então, embaixo da indicação tem um botãozinho, clica nele. Vai abrir um vale presente, como se fosse um carrinho de compras.
Desculpa, pode repetir aonde eu clico?
Posso, tem assim, ó, indicação, né? Tem um presentinho, aí embaixo tem um botão cinza, branco e cinza.
É no indicação mesmo, né?
Isso. Aí embaixo dele tem esse botão, clica nele, que ele vai abrir uma nova tela como um vale presente.
Obrigada.
Abriu para todo mundo? Aí está assim, ó, informe o código para garantir o desconto nas parcelas. Qual é o código da PoupaCred, tá? Que o banco deu para nós? É o 620-620. Pode colocar aí, por favor. 620. E pode confirmar. Não carregou de alguém? Ok. Sobe de novo um pouquinho a tela, vai lá e entenda os juros. E clica no izinho novamente para a gente ver o que aconteceu com a taxa. Já caiu, já não caiu. Então, o confirmamento de todo mundo caiu para 2,51 ao mês.
A minha foi 2,49.
Maurício. Oi.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa indicação de piloto, então, só é válida para a gente? Se o cliente for no aplicativo, ele não vai conseguir isso.
Exato, detalhe, legal. e o cliente for fazer direto pelo aplicativo, ele não vai conseguir desconto de taxa, como você vai ver que eu vou falar também que eu não der depois, ele não vai ter desconto nenhum. A taxa que aparecer ali para ele vai ser aquela taxa. Para nós temos duas opções de redução de taxa. Essa indicação e do cliente Santander que eu vou falar também. Okay? Da pessoa que falou que ficou R$ 2,49, o seu limite liberado está R$ 25 mil ou 20?
Foi 25, Maurício.
5?
Embaixo ficou R$ 2,49. E em cima, R$ 2,17 ao mês.
Caramba, depois você me passa, se eu pedir, manda, por favor.
Vou tirar agora para você. Sou eu, Fátima, tá da Dantas.
Beleza.
Mandar agora.
Então, mas já deu para a gente entender, né, que era R$3,10. Como a gente fez a indicação, usou o código promocional, reduziu a taxa ao mês, tá bom? Então, é para isso que serve, a gente pode usar tranquilamente isso daqui, só a Poupa Crédito Reversível tem acesso a isso. Então, essa é a primeira forma. A segunda, apoio familiar, como eu falei, a gente não pode usar por enquanto. E nós temos o cliente Santander. Clica nele também, por favor, no botão que tem abaixo.
Cliente Santander.
Bom, o que é isso daqui? Para os clientes correntistas, está disponível o débito da parcela automático, tá? Então, vencimento todo dia 6, todo dia 6 vai ter o débito da parcela do empréstimo do cliente automaticamente na conta dele, tá? E se ele for correntista, ele também tem um desconto na taxa dele. Detalhe, o desconto...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Vamos supor que o cliente é correntista, certo? E também está disponível, ainda está em promoção aquela indicação. Ah, vou colocar os dois para somar e ter um desconto maior da taxa. Não é acumulativo, tá? Não dá para fazer. Ok? Ah, mas eu quero usar o da indicação, então, porque o desconto está maior, mas o cliente também quer ter débito em conta. Dá para fazer? Dá para fazer, não tem problema nenhum. Pode selecionar os dois. O próprio sistema vai selecionar o maior desconto na taxa. Na indicação de um desconto maior, ele vai usar aquele lá e vai aceitar o débito em conta, tá? E não acontece essa acumulação de desconto de taxa.
Eu não entendi só uma coisa, Maurício.
É.
Você falou que o sistema vai ler qual dos dois é melhor.
Entendi. Exato.
Desculpa. E aí, mas só existe não existe outra forma de pagar sem ter débito em conta?
Existe.
Se a gente der o presente, ele vai ter que fazer em débito em conta, não, né?
Não. Vamos supor que o cliente não tem conta no Santander, tá? Vamos supor que ele não tem conta no Santander. Então, não dá para fazer o débito automático, vai ser só uma indicação. Aí, o próprio cliente vai escolher qual é o banco que ele quer receber a TED, quer receber o crédito, certo? E aí, o pagamento, como ele não é correntista, não vai ser débito automático, ele vai receber um boleto, um carnê para ele pagando isso todos os meses.
Ô, Maurício, mas o cliente sendo correntista é obrigatório colocar a conta do Santander?
É obrigatório. Se ele for correntista, para ter o débito em conta e colocar a agência, a conta ali com dígito.
Então, quando for correntista, não, hipótese nenhuma, pode ser boleto, tem que ser na conta, não é isso?
Exatamente. Também não. Okay. Vamos supor que tem um cliente correntista, tá algum problema com. Não sei. O cliente correntista, ele não quer receber, não quer o débito automático. Não tem problema. Você coloca a indicação só, certo?
Uhum.
E na hora que o cliente for finalizar a operação, ele vai ter que colocar qual é o banco que ele quer receber. O crédito, ele coloca a conta dele do Santander e ele vai receber o boleto. Só que é o débito automático. Entendi. Não vai estar ativo.
Entendi. Tá bom. Obrigada.
Renata, você ia perguntar alguma coisa, né?
Não, então, é porque a minha dúvida é a seguinte. Quando você falou que o banco seleciona a melhor opção, a minha dúvida é exatamente essa que ela perguntou. Então, na verdade, se o cliente não quiser colocar em débito em conta, ele pode ter a opção de ter o boleto, né? Mesmo sendo correntista do banco, sem problema.
Exato,
ele pode
exatamente
ter essa opção. Ainda que por débito em conta, ele tem um desconto maior.
Ah, esse foi um detalhe que eu esqueci de mencionar. Essa indicação, como é promocional, ele sempre vai ter um desconto maior do que o cliente correntista. A diferença não é tão grande, mas o da indicação sempre vai ser maior. O desconto da indicação
então,
sempre vai ser maior.
Então, independente do cliente ser ou não correntista, o desconto da indicação vai ser sempre maior nesse primeiro
exatamente
momento.
Sempre maior, okay. Sempre maior. Tá bom? Então, se o cliente for correntista e quiser débito em conta, ele seleciona ali também, coloca os dados bancários. Ele não é correntista, não seleciona. Ele vai escolher qual é o banco que ele recebeu o crédito e vai pagar para o boleto. O cliente é correntista, mas mesmo assim, ele não gosta, não quer débito automático. Ele gosta de boleto, gosta de cartão. É só ele não marcar que ele vai receber, tá bom? Certo até aqui? Alguma dúvida? Vamos prosseguir então, tá? Então, aí embaixo, quase no rodapé, a gente tem ali para escolher o vencimento da primeira parcela, tá? O banco dá a opção para o cliente para ele começar a pagar a primeira parcela com no mínimo 30 dias, tá? A primeira parcela, com no máximo 45 dias. É opcional para o cliente, vocês podem selecionar clicando no calendário.
A opção de escolha da data influencia no valor da parcela, porque é assim no aplicativo, né?
Influencia. Aqui, então, está dia 6 de março aí, né, o padrão. E o valor da parcela está R$ 1.811. Se você colocar...
Se eu diminuir essa data, se eu trouxer ela mais para frente, esse valor cai, não?
Cai. Ele não vai deixar você mais para frente. No dia 6 de março é o máximo. Vai deixar você pagar... Vai deixar
pagar
você
antes
pagar
que eu estou falando. Desculpa, quando eu falei mais para frente, mais próximo.
Ah, sim. Não, aí cai. Ó. Pode colocar aí dia 6 de fevereiro, por exemplo. A parcela vai cair para R$ 1.768. Então ela cai. Então, março é 1.811. Se você adiantar ela começar a pagar primeiro em fevereiro já, ela cai para 1.718.
É.
Beleza? Tudo certo?
Isso tudo eu posso fazer sem problema.
Agora,
algum.
O grupo tem mais um componente.
A mesma coisa como eu da mesma forma que eu opero com o CP no meu aplicativo, por exemplo, eu posso operar aqui, porque eu posso simular no meu aplicativo dessa forma aí que eu estou te falando. Né? Quando eu quero simular um empréstimo lá, eu posso jogar com as datas e eu vou vendo o que é mais conveniente para mim. Eu posso fazer a mesma coisa aqui nesse sistema para o cliente, sem problema
pode,
algum.
Pode fazer por aqui. Tudo por aqui, sem problema nenhum.
Mas o máximo é até 45 dias, é isso?
O máximo é 45 dias.
Tá.
Para pagar a primeira parcela.
E o mínimo, Maurício?
30 dias.
30 dias, obrigada.
Ok, até aqui, alguma dúvida sobre a taxa, sobre o prazo? Tranquilo, né? Pode clicar ali embaixo, para você ir embaixo. Alguém ainda não está na tela, continue sua proposta preenchendo as informações abaixo.
Eu okay, não estou. Né? Eu cliquei lá para continuar.
É.
Parece que ele voltou para outra tela.
Entendeu?
Maurício, não quer o empréstimo?
Isso mesmo, pode clicar.
Continue sua proposta preenchendo as informações abaixo.
Isso, tentar essa tela todo mundo. Pensou que não tinha conseguido, deu certo?
O meu deu.
Deu? Todo mundo ok? Vamos lá. Renata, nas demais treinamentos, eu preenchi isso aqui com todo mundo. Dá uma olhada. Uhum. Você quer que eu vou preenchendo e vou ditando também? Ou você quer que eu vou explicando as opções aqui?
Eu acho que não precisa explicar, né, aqui. Dados pessoais,
técnicos,
que todo mundo preenche isso aqui tranquilamente. Eu acho que algumas observações, tipo,
isso.
Que eu acho que você acha que são relevantes, eu acho que é legal.
Eu também acho melhor, porque se eu preencher aqui e quer continuar, a gente vai contratar a operação. Eu acho melhor só explicar algumas regras
que
tem aqui.
Isso, o que você acha que causa dúvida?
Pode
Por exemplo,
ser.
Da mesma maneira que você falou do nome, dos caracteres, Sim. Eu acho que é legal pontuar alguma coisa aqui.
Não, beleza. Então, sexo tranquilo. Vamos descendo junto, tá? Em dados pessoais ali. Sexo, se eu for falar muito rápido, pode ir pedindo para eu ir voltando. Sexo tranquilo, naturalidade, cidade, estado, nome da mãe, ok. Aqui em renda, aqui ela vai ter duas opções, tá? Vamos começar pela renda lá embaixo, o terceiro item. Vocês podem ver que já puxou para vocês 30 mil e para todo mundo. Por quê? Porque a gente fez a solicitação do ajuste lá atrás. Se não tivesse feito, aqui ia estar em branco e você teria que preencher. Tá? Qual que é a diferença dos dois? Quando você faz a solicitação do aumento do limite, você vai ter que provar isso com xerife ou com extrato bancário. Quando você não solicita, mesmo assim você tem que colocar renda, pode acontecer do banco mesmo assim querer que você prove isso. Então pode acontecer em algumas propostas o banco não pediu xerife, não pediu extrato bancário, tá bom? Mas quando você solicita o limite, é quase certeza que ele sempre vai pedir, tá? Mas é normal em alguns casos... Ele acaba não pedindo, porque a gente tem um score muito bom, ele acaba nem pedindo isso daí. Então vamos descendo mais um pouquinho. RG. Aqui o nome, principalmente, com certeza vocês sabem disso, mas aqui tem que estar exato. Por que eu vou frisar isso daqui, que o nome tem que ser igual ao RG, por quê? É, em outras propostas vai pendenciar, aqui não, não vai gerar pendência, ele vai reprovar direto. Se tiver um nome abreviado aqui e não tiver igual ao RG, ele vai reprovar. Com a única exceção que excedeu os seus caracteres, né? E você abreviou algum nome do meio do cliente. Aí, ok. Fora isso, ele nem pendencia, ele reprova direto, tá? É, aqui ele fala RG, tá bom? Mas ele aceita CNH também, só que aí muda algumas coisas. É, tudo aqui, vamos supor que a gente vai enviar a CNH do cliente. Todas as informações da parte do RG aqui vai ser igual a CNH. O nome, como está no documento, vai ser igual está na CNH, o órgão emissor, a UF. Só o número, né, que é a segunda linha ali, que não vai ser igual a CNH. O número aqui tem que ser o número do RG. Ok? O nome igual ao documento, se é CNH, o órgão emissor, o UF, só que o número continua sendo igual ao do RG. Não vai ser o número da CNH.
Não entendi.
Ó, vamos lá. Aqui, ó, ele tá pedindo para colocar as informações do RG, tá vendo?
Tô vendo, beleza. Aí então, coloquei o nome, ok. Aí o número tem que ser o número do RG, que
do
consta
RG.
Na CNH. E se esse cara não tiver CNH, como funciona os outros dados? Aí eu apresento o RG, é isso?
Exatamente, então, ele quer o RG.
Você tá
mas...
falando que se ele apresentar a CNH como comprovação, o número tem que ser o número que consta do RG na CNH dele, é isso?
Exatamente. Os outros dados é igual da CNH, só que o número sempre vai ter que ser igual ao da RG. Sempre o número da RG. Beleza? Pode ir descendo, e aqui não tem mistério nenhum. O endereço do cliente é importante sempre o certo, porque é para lá que vai o boleto do cliente. É um cara, se ele não for correntista, tá? Preencheu isso daqui, clicou em continuar ali embaixo, pronto. A parte do vendedor está pronta, tá? E é como se fosse uma indicação isso daqui. Agora é o cliente que vai finalizar a operação, aceitar a operação e formalizar. Tá? O que ele vai fazer aqui? Isso eu estou fazendo um vídeo e vou mostrar para vocês como que é a tela do cliente, tá? Vou mandar no grupo para vocês. É, o cliente vai baixar o aplicativo agora, ele vai fazer um cadastro inicial, vai criar uma senha para ele, assim por diante. Ele fez o login, não vai aparecer oferta para ele fazer empréstimo, crédito pessoal, nada. Na hora já vai aparecer na tela para ele, Poupa Crédito, nosso logo, o valor da operação que foi feito, prazo, todas as informações da proposta. E a informação embaixo é para ele confirmar aquela operação. Certo? Não vai aparecer nenhum tipo de proposta no aplicativo do banco para ele. Vai aparecer a da Poupa Crédito. Ok? Ele clicou em quero continuar essa operação, quero confirmar essa operação. Aí começa o processo de formalização. O primeiro passo é qual? Vamos supor que o cliente não é correntista. Se ele não é correntista, a gente não marcou aquela opção lá junto com a indicação e colocou os dados bancários dele. Então, é o cliente agora, vocês podem ter percebido que a gente não colocou aqui. Então, é o cliente que vai informar qual é o banco que ele quer receber o crédito, qual é a agência e qual é a conta. Certo? Ah, eu recebo na caixa, agência tal, conta tal. Só conta corrente. Ah, o cliente tem conta poupança. Quando acontecer isso, ele pode informar os dados normais, só que aí manda um e-mail aqui para mim, para a Ivone, para a gente mandar para o banco, para eles fazerem essa alteração e pagar esse crédito na poupança, tá? Porque isso está liberado para correntista. Ok? Então, os dados bancários do cliente, só conta corrente. Se é poupança, pode preencher normal. Vai ficar como conta corrente lá, não tem problema. Manda os dados da proposta para nós, que a gente manda para o banco e autoriza isso daí. Ele colocou os dados bancários, caso ele não seja correntista. Deixa
eu fazer uma pergunta rapidinho, Maurício. Você falou que a gente, se for poupança, a gente pode mandar para você, você solicita e aí vai liberar. Qual o prazo disso?
Não, no dia, na hora. Já
na hora? Na mesma hora?
Na mesma hora já tem isso. Tá.
Tá.
Colocou os dados bancários para ele não ser correntista, ou correntista não vai nem pedir, aí começa o processo de formalização. Bem, eu vou mandar para vocês o que vocês vão ver, é bem autoexplicativo para o cliente, tá? Vai pedir para ele tirar uma foto frente e verso do documento, vai pedir para ele tirar uma selfie igual no OLED digital, o próprio cliente abre a câmera na hora automática, ele não tem que tirar foto, anexar, o próprio aplicativo já abre a câmera automática para ele, já tira, o sistema já valida a foto em questão de enquadramento, já manda para ele. E aí pode acontecer, principalmente na maioria dos casos, que tem uma alteração do limite, de pedir o comprovante de renda, o lerite ou o extrato bancário, tá? E em alguns casos, é muito difícil, mas pode acontecer sim, pedir o comprovante de residência, tá? Mas segundo o nosso gestor do produto, quase impossível isso acontecer, mas pode acontecer. Ele pedir o comprovante de residência.
Quer dizer que quem vai anexar os documentos é o cliente, né?
Exatamente.
Tipo uma conta virtual que você abre na internet, né? Que tira selfie, faz o enquadramento, né?
Isso. É, esse processo da digitação que a gente fez, a gente pode encarar ele como se fosse uma indicação, né, para o banco.
Uhum.
Que indica, e quem finaliza, quem acompanha,
é
vai ser o cliente.
Cliente.
Exatamente.
É. Okay.
Então, ele mandou o último documento que o banco pediu, vai aparecer a opção para ele, quero contratar a proposta. Clicou nisso, já entra em análise, tá? É, a operação demorando para pagar em 1 até 3 dias úteis, tá? Mas as propostas que a gente já fez, já pagou no dia, em algumas horas já pagou, mas pode sim demorar até 3 dias úteis para cair a operação. É, não são todos os casos, mas pode acontecer de cair na base de fraude, o banco ter que ligar para o cliente, confirmar algumas operações para depois fazer o pagamento.
Pelo que eu entendi, então, a nossa parte é a mais simples de todas.
Isso,
é possível. Vai fazer todo o resto é o cliente. Cabe
exatamente
a gente acompanhar o processo para que tudo dê certo até o final.
Isso, é como
a gente... Ele deu lá de 1 a 3 dias para efetuar o pagamento. Jesus.
Exatamente. É como se fosse uma indicação mesmo. Né? Então, vamos supor, quer ver, que o cliente mandou o documento e a mesa penitenciou, está elegível, cortou. O próprio cliente regulariza, vai chegar no aplicativo para ele, ó, senhor X, o documento não está de acordo, manda uma nova foto para nós, se o contrato pagou, vai chegar uma mensagem para ele do aplicativo, ó, a TED foi enviada para a conta tal, para a conta tal e assim por diante.
A gente consegue visualizar isso, a gente vai saber, a gente consegue acompanhar para cobrar do cliente isso.
Tá. Esse aí é o ponto que entra. Como a gente está no projeto piloto, nós, Ramos e Silva, a parte de... a parte do cliente já está 100% pronta, né? Que o objetivo é fazer isso direto com o cliente. Como entrou o piloto agora correspondente, a nossa parte de administração, de controle, proposta de andamento, proposta que o cliente aceitou, mas não deu documento, etc., não está pronta ainda. Então, existem duas formas por enquanto. Ficar em cima do cliente, e a outra forma, a gente pediu para o nosso setor do banco que fica no banco, vai mandar esse relatório diário para nós, para essas operações. Vai vir um relatório para o motor X, escritório X, tem um contrato da cliente X, que ela já aceitou a operação, mas não mandou documento. Ela não aceitou a operação ainda, ela mandou o documento da pendência, não regularizou ainda. Então, a gente vai ter essas informações e vai delegando e enviando para vocês para regularizando. Por hora
então,
é isso,
a notícia
né?
Boa, eu acho, com relação a isso, que eu acho que não deve preocupar tanto a gente, é que como é uma operação basicamente online, a pendência vai ser quase que imediata, ou não?
Exato, praticamente imediato.
Ou a gente vai ter um prazo, porque, na verdade, pelo que eu entendi, vai tudo pendenciar muito rápido. Ou
vai,
não?
Vai ser muito rápido, por quê? Vamos supor, a selfie do cliente. A hora que eu vou ver no vídeo que eu vou mandar para vocês, tem inteligência artificial naquilo que vai fechando o enquadramento. Enquanto não enquadra, a questão de claridade, na foto também do RG, enquanto o sistema não vê que está claro o suficiente, enquadrado, ele não autoriza o cliente enviar, não autoriza deixar tirar foto, ele fica enquadrando. Então é muito difícil ir uma foto cortada, uma selfie que não vai ser aceita. Vai ter sim que passar por uma mesa de liberação, né, que esse é o processo de 1 até 3 dias para pagar a operação, mas em questão de pendência, é muito baixo o nível de pendência desse produto.
E na verdade, a operação tá validada para a gente quando o dinheiro entrar na conta do cliente.
Exato.
É isso?
A
gente pode, da mesma forma que a gente acompanha, por exemplo, agora a recuperação, a gente pode acompanhar também o CP com uma quantidade muito maior, inclusive.
Exato.
Já que vai ter toda essa certificação, o índice de pendência vai ser mínimo, a não ser que seja alguma coisa além do que a gente possa imaginar. Como é piloto, tudo pode acontecer, né?
Exato. Aí, um outro detalhe também, então vamos supor que o cliente era não correntista e pode acontecer, acho que esse é um problema que a gente pode ter conosco, como é o cliente que tem que colocar os dados bancários dele, tem variação, tem dígito de agência, por diante, vamos supor que ele coloque uma conta errada, tá? E se pagamento volte, pede devolvido, é o próprio cliente que regulariza. O aplicativo também vai avisar ele, tá? Que o pagamento foi devolvido. E se o cliente demorar para entender isso, o próprio banco já liga para o cliente informando que ele tem que regularizar esse pagamento, colocando a conta certa ou uma nova conta em um novo banco.
A pergunta que não quer calar. A gente pode vender para qualquer pessoa?
Qualquer pessoa,
qualquer
até para funcionário. Até funcionário
pode fazer.
Pode fazer. todo mundo já, pode fazer.
Já tem uma meia dúzia aqui no meu cangote querendo fazer o PPT.
Ah, e aqui também, viu, Renata?
Eu tô achando que a gente vai bater meta nos escritórios mesmo. Não vai precisar nem sair.
Isso aqui.
A gente vai precisar nem sair, vai bater meta dentro do escritório.
É verdade.
Mas valida pra gente, Maurício? Sabe
valida, pode
valida
fazer,
as contas precisar. De todo mundo? Vai validar lá pra gente?
Vai validar.
O comissionamento, ele funciona como era basicamente as indicações de Olé, não é isso?
Isso, vai ser igualzinho. A comissionamento é como se fosse um contrato novo, né? E a parte de meta, essa coisa, é igualzinho o Olé. Ele só ajuda, porque só vai ajudar o promotor a chegar na primeira faixa. Vamos supor que é 100 mil para ele chegar na primeira faixa, depois de 80 mil de consignado e 20 de crédito pessoal. Permite, soma os dois e permite que ele chegue na primeira faixa. Mas não faz ele pular de faixa. Não entra para dentro.
Nem participa nas campanhas, né?
Exatamente, não participa. Então é igualzinho, ele vai permitir, vai ajudar a somar para o promotor chegar na primeira faixa.
E deixa eu te perguntar uma coisa. As comissões, elas são iguais às do contrato novo. Não tem nada diferenciado.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Diferentes,
não, é igual ao contrato novo.
Não tem nada que vá aparecer no meio do caminho que seja nesse nível, né?
Não vai. É igual ao contrato novo.
Igual ao contrato novo, vocês falam do Olé, né, Maurício?
Exato. Vai ser de acordo com a faixa que o cliente estiver, né, que o promotor estiver.
Entendi. Ah, tá bom.
Uma
tá.
dúvida. Aquele código lá promocional que dá a redução lá na taxa, a gente pode utilizar aquele código ali independente do valor que a gente vai liberar para o cliente?
Exato, não tem valor mínimo. Pode usar à vontade, ele pode.
Independente da pessoa também, tá, Fernando?
Independente da pessoa também. A funcionária principalmente pode usar.
Ou seja, todo mundo quer código 620.
Me fala uma coisa.
É.
Como ele não soma para a segunda faixa, ele só ajuda na primeira, vamos supor que o promotor está comissionando na segunda faixa. Aí ele vai comissionar também nesse CP na segunda faixa ou ele permanece na primeira?
Exatamente, é como se fosse um contrato novo consignado. Né? Se o cliente está lá, o promotor está na primeira faixa, ele vai receber de acordo com a primeira faixa do contrato novo. Se estiver na segunda faixa, de acordo com a segunda faixa do contrato novo.
Então ele muda de faixa, de acordo com a produção dele, né? Só não ajuda. Ele não ajuda na mudança para a segunda, mas a comissão ela vai de acordo com a faixa dele normalmente, não é isso?
Correto.
Ok, obrigada.
Tá bom? Pessoal, só um detalhe que eu queria falar para vocês, tá? O cliente, quando ele não for não correntista, ele não deu o boleto ou o carnê, ele tem que se atentar bastante a pagar a atraso do vencimento. Por quê? Se ele passar atraso do vencimento, tem uma multa de 2%, tá? E mais 1% ao mês de juros, tá? Caso ele não pague até o vencimento. Outra coisa, quitação e antecipação de parcelas.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Maurício, pode repetir, por gentileza, só essa questão da multa? Quando não tinha, a Renata caiu.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Voltei.
Quando o cliente for não correntista, ele vai ter que pagar por boleto, carnê que vai chegar na casa dele e no e-mail. É muito importante ele se atentar muito à data de vencimento, porque se ele não pagar, se ele passar da data de vencimento, vai ter uma multa de 2%, tá? Mais 1% de juros ao mês, tá? Juros moratórios. É importante ele pagar sempre no prazo. Falando em pagamento também, questão de quitar o contrato, pagar mais de uma parcela, pagar...
Agora, o grupo tem mais um componente.
O cliente consegue fazer... O cliente consegue fazer tudo isso a qualquer momento pelo aplicativo dele. Ele vai entrar lá, vai ver o contrato dele, tá lá, 18 parcelas. Não, quero pagar a 17ª. É só ele selecionar, você vai mostrar quanto ele vai ter de desconto de juros, você vai dar o seu para ele gerar.
Agora,
boleto,
o grupo tem mais um componente.
Quer dizer que ele vai conseguir antecipar a parcela?
Consegue antecipar, consegue quitar, consegue pagar mais de uma. É só ele entrar lá, gerar o boleto, na hora já fala qual é o desconto que ele vai ter. Tá pagando aquela parcela de trás para frente, pagando mais de uma, já tá toda essa informação para ele, já gera o boleto na hora, no aplicativo, ele já consegue pagar.
Perfeito. Só mais uma pergunta, Maurício, a respeito da comprovação de renda. O que que aceita? Olerite, só olerite, imposto de renda?
Olerite e extrato bancário.
Extrato bancário.
Imposto de renda não cheguei a questionar, eu vou questionar isso, tá? Mas o cliente me confirmou que o olerite e o extrato bancário...
O extrato bancário, ele pega os três últimos meses e faz a média, será que é isso?
Um só, provando o salário dele, recebendo o salário, né?
O crédito salário.
Exatamente.
Ô Maurício, o aplicativo é esse sim mesmo ou quando a gente finaliza aqui, chega o link para o cliente?
Não, não, é assim mesmo. Você finalizou, que a gente tem que entrar no celular dele e baixar o aplicativo sem empréstimos.
Certo.
Tá bom?
Maurício, você pode vender?
Você está falando é um aplicativo, diferente, então, não é um aplicativo do banco?
Não, não é o aplicativo.
Agora me perdi.
É o aplicativo Sim. Aplicativo
é um aplicativo comum? Não, é um aplicativo Sim.
É o aplicativo Sim, o nome dele. Sim, empréstimo.
Ah, tá, entendi. E aí você vai passar para a gente esse aplicativo?
Passo,
esse aqui mesmo que a gente está acessando ou não? É o outro?
Ele é igualzinho, só que nesse aqui está no site, né? E aí o cliente ele tem que ser pelo aplicativo, porque
agora,
por aqui, você vai tirar
grupo tem mais um componente.
Maurício,
agora,
me tira uma dúvida.
O grupo tem mais um componente.
A renda do cliente, sempre o líquido ou o bruto?
É, essa análise não somos nós que vamos fazer. Então, nós vamos colocar sempre a renda bruta, tá? Agora, análise de fazer desconto, de analisar o comprometimento da renda dele. Toda essa parte que a gente tem que fazer no INSS para tirar, no consignado para tirar a margem dele, a gente não faz o crédito pessoal. É a mesa de análise do banco que vai fazer análise em tudo para poder se a análise autoriza ou não.
Tá, então sempre colocamos a bruta.
Isso, renda bruta.
E qual é o prazo que ele tem para negociar esses documentos? Eu fiz hoje o contrato com ele e aí ele baixou o aplicativo só amanhã de manhã. Qual é o prazo que ele tem para fazer isso?
Ele tem até 3 dias. Fica 3 dias a proposta no aplicativo.
3 dias
dele,
corridos.
Corridos, para ele poder anexar essa operação.
Tá.
Alguma
e a gente
dúvida?
Já pode vender? Já pode sair vendendo hoje?
Os vendedores já pode digitar e simular aí que tá para simular taxa boa. O pessoal de São Paulo já fez alguns, tem alguns promotores, tá com a taxa, como a gente tem bastante conta, que é o rentista, tem promotor com taxa de 1,89, 1,50.
E deixa eu te perguntar uma coisa, tem mailing preparado para isso ou não? Olha eu.
Preparado não, mas por que eu tô querendo fazer? Preparado que eu falo é 100%, porque o que eu quero fazer? Como é um sistema novo, né, tem tecnologia. Então, facilita muito a nossa vida. Então, o que a gente vai conseguir fazer nos mails? Toda essa simulação que vocês fizeram para ver o limite pré-aprovado, para ver a taxa, a gente vai conseguir, já está certo e já está sendo desenvolvido, nós vamos ter isso no mail, tá? Por enquanto, a gente não tem. O que eu tenho é você escolher um convênio ou escolher uma pessoa física e eu consigo mandar para vocês.
Ah, tá. Você consegue filtrar isso para a gente?
Exatamente. Com a tecnologia pronta, eu vou conseguir. Por enquanto, eu vou mandar um mini para vocês de convênio, de consignado mesmo, eu tenho que ofertar para as pessoas de consignado.
Entendi. Deixa eu te aproveitar, que eu sou dessas, eu aproveito as oportunidades. A Carla falou na aula de hoje de uma segunda carga de recuperação. Você tem alguma coisa para o Rio?
E o João está mandando, ele está mandando hoje a tarde toda, já deve mandar para vocês, para todos vocês.
Esse é RJ?
Realmente, tem bastante convênio misturado. A gente como ele já
fez. Você já filtrou os que não
já
tem.
Já filtrou.
Ah, então ótimo. Isso sobrou bastante coisa, Maurício?
Não, recebemos 10 mil, sobrou 4 mil para dividir para todo mundo. Tá? Só que aí nós fizemos o filtro, só que pode ter um convênio ou outro lá no meio, que não veio na primeira, que está sem regra também, ou está inativo, tá?
Entendi.
Pode acontecer, tá?
Tá, beleza.
Oh, Maurício, eu tenho uma dúvida ainda. Só para esclarecer, porque a questão de comprovação de renda. O autônomo, então, não pode fazer. Só quem tem salário.
Não pode, autônomo pode fazer. Ele só tem que dar um jeito de comprovar essa renda dele, tá? Ele é autônomo, ele vai mostrar o extrato bancário dele, as receitas que ele tem. Né? Só tem que confirmar o imposto de renda. Tem que confirmar se isso vai ser aceito como comprovante de renda.
É, porque o autônomo ele não vai ter um salário, ele vai ter uma movimentação bancária. Por isso que eu perguntei se ele faz uma média dos 3 últimos aí, tira uma renda.
É, eu sou como
tudo de por 3.
Só precisa confirmar se vai ter que ser as 3, né? Como ele é autônomo, ser só uma aceita. Mas dá para fazer sim, tá? O autônomo tem certeza que dá para fazer. Só vou confirmar essa informação, se tem que ser os últimos 3 meses, se tem um mínimo aí que tem que mandar para ele, para o banco, ou é só o último mês de aceita.
Beleza.
Ah, vou confirmar isso com vocês. Tem que ser os últimos 3 ou só um
aceita. A informação disso no Poupa Sistema, acho que faltou falar disso, né?
Isso. Aí essa questão, verdade, do como vai funcionar. Por hora, vai ser exatamente como quando vocês fazem contrato novo, portabilidade refina no LEC. Vocês fazem a operação é paga. Vocês não cadastram, sai da Poupa. A própria equipe já manda para a Daiane comissionamento e já é feito tudo. Por enquanto vai ser assim. Até a tecnologia ficar pronta, o que a gente vai tentar fazer? Os promotores só vão cadastrar a operação, só vão digitar no empréstimo sim. A própria tecnologia já vai puxar isso para o sistema, já vai fazer essa digitação. Tá tudo automático. Caso não dê certo, aí vai ser igual o Santander. Depois que pagar algum contrato, eles vão digitar essa operação no próprio sistema também. Mas por hora fica igual o Olé, tá? Nós vamos receber o relatório do banco, as operações pagas, quem foi o promotor e quem foi o escritório.
Certinho.
Ok?
Beleza. Dúvidas, pessoal?
Já pode começar?
Já pode, pode fazer.
O povo aqui tá louco já, hein? Ó, a senha já tá no... Então, todo mundo já pegou aí esse início aí que o Maurício explicou, que não precisa ter a senha, né? Se o promotor, por um acaso, não conseguir, ele pode cadastrar a senha ali na frente, não precisa aguardar o e-mail, não.
Isso.
E aí acelera o processo.
O Renata, um detalhe importante que a gente pode aproveitar, é pegar na região aí do Rio, convênios que estão bloqueados para o consignado.
Exatamente. Governo do Estado é um que o povo está com a corda no pescoço. A gente tem que aproveitar esse momento para vender para o governo.
Isso. Aí, se você puder, pode falar para a sua equipe, fazer esse levantamento de convênios que estão bloqueados para consignado, me passa, que a gente já vai preparando o mini para você do que tiver aqui, a gente já vai mandando, aí vocês vão trabalhando.
Não, isso, minha equipe está com você, essa galera que está te ouvindo aí, já fala, já dá um recado para eles.
Já me passa.
Já fala para eles, já passa para eles, gente. Não tem nem o que tiver bloqueado, a gente já passa para eles, que a gente já consegue mailing aí para a gente trabalhar em cima desses caras.
Porque eu consigo pegar essa relação, mas vai demorar muito. Como vocês já estão aí no meio, vocês já sabem qual está bloqueado, qual não está, pode me mandar essa relação de convênios, que eu já busco aqui para vocês, já mando para vocês, que vocês podem ofertar o crédito pessoal.
Show.
Pode me mandar, pode me chamando, pode me ligando do sistema, ó, questão de senha.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Pessoal que não consegue de jeito nenhum entrando, você pode me ligar, que a gente vê, se é uma questão de reset, alguma coisa, a gente faz junto. Pode me ligando que a gente vai se ajudando.
Beleza, Maurício, muito obrigada pelo teu apoio. Gente, alguma dúvida a mais, a gente pode largar o Maurício, que ele tem coisa dessa para fazer, e a gente também. Será que tem alguém aí?
Está todo mutado.
É, acho que o povo já saiu, Maurício. Deixa
eu ver. Eu já vou vender.
O povo já foram vender, já.
Acho que já foram vender CT. Valeu, Maurício. Obrigada, viu?
Obrigada, Maurício.
A gente se chama, tá bom?
Tá bom.
Um beijo. Tchau, gente.
Tchau.
Tchau.